Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito bom dia, galera esportiva. Quinta-feira, 12 de março de 2020. Vem os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo e São Paulo vencem pela Taça Libertadores da América. Atlético Paranaense perdeu para o Colo-Colo no Chile. Fluminense e Cruzeiro perdem na Copa do Brasil. Vascão joga logo mais. Jogos das eliminatórias sul-americanas e temporada regular da NBA são suspensos por causa da pandemia do coronavírus. Tudo isso e muito mais a partir de agora dentro desse Bate-Bola Nacional. Mesa de efeitos, categoria do José Lins. Central técnica, categoria do Reinaldo Santos e do Chico Mendes. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Olha só, galera esportiva, vamos falar da noite de futebol que aconteceu nesta quarta-feira. Vamos começar pela Libertadores da América. A noite brasileira não começou muito boa. O Atlético Paranaense foi até o Chile, encarou o Colo-Colo e perdeu por 1-0 no final. O goleiro Jandrei ainda foi expulso. Resultado ruim para o Atlético Paranaense, isso porque o Colo-Colo não vive um dos seus melhores momentos, time tradicional do Chile, mas enfim, um resultado importante que deixa passar o Atlético Paranaense. Um empate no Chile seria realmente um resultado muito bom, né, para o Atlético Paranaense, que acabou não conseguindo. Em compensação, outros dois brasileiros acabaram conseguindo vitórias e, coincidentemente, por 3-0. O São Paulo venceu a LDU por 3-0. Precisava dessa vitória o São Paulo. Está num grupo extremamente equilibrado, onde todo mundo venceu e todo mundo perdeu em duas rodadas. Isso porque o River Plate venceu, goleou o Binacional por 8-0. Muito fraco o time do Binacional. Tem ao seu lado a questão da altitude, por isso, aí sim, na altitude se torna um time razoável. E o São Paulo tinha esse jogo importantíssimo, que era de fundamental importância para a continuação do São Paulo dentro da Libertadores. E o São Paulo conseguiu vencer, venceu bem, o que alegra seu torcedor, enfim, com essa vitória mais do que maiúscula para cima da forte LDU. E o Flamengo recebeu o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, 63 mil pessoas para assistir o Flamengo mais uma vez, jogou aquele futebol padrão e conseguiu vencer por 3-0. Não foi uma brilhante noite do Flamengo, uma das noites daquelas que a gente está acostumado, mas também somada à fragilidade do adversário, o Flamengo conseguiu um bom resultado. Não é líder do seu grupo, grupo A, isso porque o Independente Del Valle venceu o Júnior Barranquilla 3-0 e lidera por conta do saldo de gols. E por isso o Júnior Barranquilla, aliás, o time do Independente Del Valle é o líder do grupo A, o Flamengo aparece na segunda colocação. Mas essas duas equipes encaminham muito bem suas classificações aí para a próxima fase da Taça Libertadores da América, porque conseguiram uma vitória fora de casa, o que já indica, e pelo que deu para perceber aí de Júnior Barranquilla e de Barcelona de Guayaquil, que são as duas equipes mais fracas do grupo. O Fluminense foi até Florianópolis e perdeu para o Figueirense 1-0. É um resultado que dá para o Fluminense reverter, né? Não tem gol qualificado na Copa do Brasil, por isso, se for 2-1, 3-2, enfim, não importa. O Fluminense levar gols, vencendo por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis. Para o Figueirense, resultado excelente, né? Conseguiu a vitória, é aquilo que manda o figurino, vencer em casa e levar o resultado para casa do adversário, tem a vantagem do empate para jogar. O Fluminense já entra em campo perdendo o jogo, vai ter que correr atrás na semana que vem jogando no Maracanã. Quem decepcionou mesmo, mais uma vez, foi o Cruzeiro. Perdeu 2-0 para o CRB jogando no Mineirão. Torcedor do Cruzeiro não está nada satisfeito, continua preocupado com o time. Cruzeiro vem jogando mal, não vem se apresentando bem e tem grande chance de ficar fora de um campeonato que a diretoria do Cruzeiro olha com bons olhos, claro, um campeonato que dá grana. O Cruzeiro vai ter que fazer das tripas coração em Maceió se quiser a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Nessa quinta-feira tem jogão de bola pela Taça Libertadores da América. Pela primeira vez, teremos um encontro de Grêmio e Inter, o Grenal. Jogaço de bola. Pelo lado do Grêmio, o Everton fala da postura da zaga e também de como é jogar um Grenal.
Sempre bom, né? Claro, fazer gol em clássico, um Grenal, um dos maiores clássicos do Brasil, mas eu não tenho isso como uma meta, né? Creio que a minha meta principal é ajudar o clube. Tenho, como você citou aí, né, 15 grenais, se eu não me engano são 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, né? Tenho mais vitórias que derrotas. Eu creio que isso é o que mais importa, né? Nos últimos grenais não tenho feito gols, mas tenho ajudado com assistência. Grenais passados tenho sofrido pênalti, tenho ajudado da melhor maneira possível. É isso que eu procuro fazer. Nem sempre a gente vai estar fazendo gol e tem outras formas de ajudar também. A gente sabe que é uma dupla de zaga, uma das maiores da América, né? Se não a maior, vem de anos aí, uma consistência incrível, né? Defensivamente, tem dois bons zagueiros também no banco ali, momentâneo, mas a gente sabe que a nossa zaga é muito forte, independente de quem venha jogar. A gente tem esse fator positivo de que eles juntos ainda não perderam o Grenais, e a gente espera que, se o professor optar por ele, se está jogando ali junto, a gente espera continuar com essa marca aí.
Pelo lado colorado, o meia Edenilson fala das opções do técnico Eduardo Cudê.
Como eu falei antes, né? É um problema bom pro professor, ter vários jogadores à disposição, né? O ruim seria se tivesse poucos. Ele tem que continuar demonstrando nos treinamentos e nos jogos que quer jogar, independente de ser o Grenal ou de ser outros jogos. Tem que estar sempre demonstrando, tem que estar sempre se empenhando para poder chegar no dia do jogo e fazer aquilo que o professor quer. Quanto ao Patrick, é um jogador que todos nós conhecemos também, jogador de muita força física, chegada na área. Mas como eu falei, importante é o professor ter as opções e tenho certeza que ele vai decidir pelo que for melhor para o Inter.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Jorge Cury foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores narradores esportivos de rádio do Brasil. É o locutor que tem a voz padrão, né? É como foi chamado durante a sua vida. Que começou em 25 de fevereiro de 1920, ele era de Caxambu, e depois veio para o Rio de Janeiro em 1942 começou no rádio, em Caxambu, mas em 43 fez teste para a Nacional, onde foi aprovado, onde trabalhou na Rádio Nacional até 1972, quando foi para a Rádio Globo. Jorge Cury narrou 9 Copas do Mundo, sendo que 6 pela Rádio Nacional, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 e 1970, no pool envolvendo Rádio Globo, Rádio Gaúcha de Porto Alegre e Rádio Nacional de Brasília. Jorge Cury morreu em um acidente automobilístico indo para a sua cidade natal, Caxambu, em Minas Gerais, em 1985. Vamos ouvir um gol narrado pelo Jorge Cury, a voz padrão do rádio brasileiro. Santos 2, Vasco 0. Pelé vai fazer o gol. Ouça Jorge Cury.
Volta a pelota para Toninho, Toninho vence a linha divisória do gramado, abriu na ponta canhota para Bel, recebeu o ponteiro, Gaminho ultrapassa a linha média, ainda levando a Bel, projeta-se para o ataque, Gaminho, o ponteiro do Santos na quina da área, tenta o tiro, executa agora para Pelé, Pelé parou, ajeitou, correu, deriva para a direita, atira, é gol! Gol do Santos! Pelé! Camisa número 10!
Era uma vez no futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
E nesta quinta-feira, o Ceará recebe a equipe do Vitória pela Copa do Brasil. O técnico cearense Enderson Moreira faz uma avaliação do trabalho até o momento.
Eu quando eu pensei, né, e pensava em ser treinador, eu achava que tudo se resolveria dentro de campo, assim, né, questão de treinar e testar e depois colocar em prática no jogo, né. Com o passar do tempo, eu comecei a identificar uma qualidade que eu acho que o treinador tem que ter muito no Brasil, principalmente, que é a qualidade de, às vezes, organizar a equipe sem treinar, né? É o que a gente tem feito muito nesse período. A gente tem treinado muito pouco, assim mesmo, com o grupo todo. Hoje, para poder encaixar o time, hoje eu vou poder ter talvez aí uns 15, 20 minutos, porque é véspera de jogo já, eu não posso fazer muita coisa. Então, assim, a gente repete pouco. A gente gostaria de fazer uma preparação muito melhor, entendeu? Isso nos leva a que situação? A gente sabe, e eu quero falar isso pro torcedor mais uma vez, que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Ah, a gente não, às vezes a gente percebe, o torcedor tá, poxa, o time não faz isso, não faz aquilo, a gente também tá com esse pesar e com esse pensamento também. Tem muita coisa que eles não estão fazendo ainda, mas eu tenho que ter tranquilidade para poder não deixar minha ansiedade ultrapassar aquilo que é possível ser feito no momento.
O Atlético Mineiro tem a semana de folga, só enfrenta no fim de semana o campeonato estadual. O atacante Ricardo Oliveira fala das mudanças que ele espera no Galo com a chegada de Jorge Sampaoli. Muito obrigado pelo carinho e atenção do ouvinte nacional. Termina aqui essa edição do Bate-Bola, que volta logo mais ao meio-dia e 45. Vem aí, Revista Brasil. A Nacional FM segue a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.